Olá, meu nome é Cristiano Carvalho e eu sou o coordenador de Línguas Estrangeiras, Middle e High School no Leonardo da Vinci. Neste podcast, falarei um pouco sobre estudos no exterior. Primeiro, vamos fazer um flashback para a gente poder se contextualizar um pouco. Até meados da década de 90, era muito comum que jovens procurassem intercâmbios de um ano, normalmente em casa de família, principalmente nos Estados Unidos. Essa modalidade de estudos no exterior, que era a principal modalidade na década de 90, até a década de 90, tinha por objetivo principal aprender a falar inglês. Então o aluno ia para fora, ficava um tempo no exterior, porque ele queria garantir o nível de inglês dele. Hoje em dia, o aluno tem um contato muito maior com o inglês, seja na escola, que tem condições de, assim como Leonardo da Vinci, fornecer um ensino de qualidade ao longo da escolaridade do aluno, seja em cursos de inglês e até mesmo por vivências familiares, já que muitas famílias moram em diferentes países ao longo da vida escolar dos alunos. Então o quadro é outro, hoje em dia é muito mais diverso, as tecnologias também têm ajudado muito os alunos a estudarem, a estar em contato com o idioma, seja por internet, por Netflix, diversas formas de imersão que podem acontecer fora da sala de aula. Com isso, os intercâmbios não são a única possibilidade de estudo no exterior. Então eu vou falar sobre três aqui. Retomei os intercâmbios porque era o que era mais comum na década de 90, mais conhecido até entre as famílias, mas hoje em dia ainda temos os tradicionais intercâmbios. Vou abordar também os cursos de curta duração, como cursos de férias, summer camps, parcerias para estudos no exterior, como a que nós temos no Da Vinci com o Instituto Goethe, que é nosso parceiro para o ensino de alemão. Todos os anos os alunos podem escolher, alunos selecionados, entre fazer um mês de curso na Alemanha, seja em julho, seja em janeiro, e viagens acadêmicas com a escola. E também há uma outra modalidade que tem crescido ao longo dos anos, que são os estudos em universidades no exterior. Então vou falar sobre esses três: os intercâmbios que ainda existem, os cursos de curta duração e estudos em universidades no exterior. Quando os alunos optam por fazer intercâmbio, e ainda há essa procura, hoje em dia não mais optam somente pela modalidade de um ano. Eles têm como oferta, primeiro, uma gama muito maior de países. Então, muitas famílias, alunos têm procurado Canadá, Nova Zelândia, Inglaterra, Espanha, Alemanha. Então, há uma gama maior de países e também uma flexibilidade maior em relação ao tempo. Então, há programas de 6 meses e de 1 ano, e isso depende dos objetivos. Hoje em dia, a procura maior tem sido por programas de 6 meses. Uma pergunta que é sempre feita é quando, né? Vamos fazer esse intercâmbio no 9º ano, na 1ª, na 2ª ou na 3ª série. Normalmente, em 9º ano, não há muita procura. Há ali uma procura mais concentrada entre 1ª ou 2ª série no ensino médio. A gente precisa pensar sobre isso com muito cuidado, aluno, família, porque há prós e contras. E é importante saber o seguinte: ao decidir, seja por 1ª, 2ª ou 3ª série, você está decidindo para ir estudar em outro país, estudar um outro currículo, ficar imerso em uma outra cultura, você vai abrir mão de algumas coisas aqui, principalmente da parte pedagógica. Então, o aluno que escolhe ir na 1ª série, ele tem ali a vantagem de estar um pouco mais longe da 3ª série, mas ele está entrando no ensino médio. Então, isso impacta na questão de adaptação dele ao ensino médio. Na 2ª série, ele pode optar, assim como na 1ª, por ir no 1º semestre ou no 2º semestre, mas, de qualquer forma, a 2ª série já está se aproximando mais de uma 3ª série, que é quando o aluno faz aquele preparo intensivo para os vestibulares, para Enem, enfim. Independente disso, ele também tem os conteúdos de 1ª e 2ª série que ele tem que levar em consideração, que ele não vai estar tendo aqui. Então, eu falo sempre para, assim, não se enganar com isso, porque há um impacto pedagógico. Há um ganho cultural? Claro que há. Um ganho imenso, cultural, pessoal, de independência, mas há uma série de outros impactos que têm que ser considerados em relação à escola tem essa questão pedagógica também. Nós costumamos fazer uma sugestão, que nem sempre é, que é que os alunos gostam mais, até porque separa o aluno da turma, que é ele ir ao longo da terceira série, ele faria a primeira série, segunda série normalmente, e ao longo da terceira série ele iria, ficaria os 6 meses ou 1 ano e voltaria depois e cursaria toda a terceira série, de fato e de direito. Aí não tem, eu diria que não tem enganação. Ele fez, teve experiência internacional e não teve prejuízo pedagógico nenhum. Então, isso é importante levar em consideração. Essa modalidade, como eu falei, ela tem caído um pouco, até porque, por exemplo, no Leonardo da Vinci, os alunos que fazem high school, eles já têm uma imersão muito grande, eles já têm um high school, então acaba que esse grupo migra para uma outra modalidade que tem sido muito comum, que são os cursos de curta duração, que tem a vantagem de não comprometer o ensino médio, coloca o aluno com diferentes nacionalidades e culturas, então ele tem esse contato, essa imersão numa outra cultura e outras nacionalidades, ele aprimora a língua estrangeira, não é um programa para ele aprender uma língua estrangeira, mas ele aprimora, e ele pode experimentar um pouco, estudar no exterior, antes de decidir se irá fazer ou não uma faculdade fora. Ele faz ali uma certa amostra dessa vivência, principalmente quando ele opta por fazer summer camps, que é o caso de programas que nós, no Leonardo da Vinci, já oferecemos há praticamente 10 anos. Algumas desvantagens, principalmente para quem quer aprender o idioma, não é ideal, porque o tempo é curto e, dependendo do lugar escolhido, há muitos brasileiros. Uma outra possibilidade também de vivência no exterior, essa requer um planejamento mais a longo prazo e é uma modalidade que tem a ver com a formação acadêmica, que é o estudo em universidade no exterior. Então, aí o aluno tem que fazer uma estruturação melhor dos seus planos. É uma modalidade que tem crescido bastante a procura por alguns motivos. Por exemplo, quando nós checamos o Times Higher Education, que é um site, um portal que faz um apanhado das universidades do mundo inteiro e fornece um ranking. 57 das 100 melhores universidades do mundo estão nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. E há vários critérios que são usados para você fazer a medição desse ranking. Vou falar daqui a pouco um pouquinho de alguns tópicos que vocês vão relacionar imediatamente com esses critérios. Então você tem um grupo seleto de universidades muito boas para escolher no exterior. Há uma variedade grande de cursos. E há também a possibilidade de combinar 2 cursos em uma única graduação. Por exemplo, se eu optar por fazer engenharia e gostar também de business, eu posso fazer um major em engenharia, ou seja, o meu curso principal será engenharia, e um minor em business, coisa que aqui no Brasil a gente não consegue fazer. Você escolhe ou fazer engenharia ou fazer economia e administração, por exemplo. Há uma grande variedade de cursos e de contatos com o mercado, então as possibilidades de inovação também atraem muito os nossos alunos. As empresas são muito parceiras das universidades em vários desses países, nos Estados Unidos principalmente. Então, o estabelecimento de networking e de contato com essas empresas ajuda muito em fazer com que os cursos sejam cursos muito interessantes e desafiadores para os nossos alunos. Uma coisa importantíssima a levar em consideração é a questão das verbas. Então, essas universidades têm verbas gigantescas, se comparadas com as brasileiras. Então, quando você pega, por exemplo, a verba total da USP, né? O orçamento da USP total, a USP está entre o número 251 e 300 no ranking do mundo em 2019, essa verba é de 5,7 bilhões de reais. Este valor, quando foi apurado lá atrás, antes dessa disparada do dólar causada aí pelo coronavírus, este valor, ele é equivalente ao valor de doações que Harvard recebe, só doações, não o budget total de Harvard, só o valor de doações equivale a toda a verba da USP, né? Então, quando você comparar ali a melhor universidade nossa com Harvard, que é a 5ª melhor nos Estados Unidos hoje em dia e a 7ª melhor do mundo. Importante lembrar que a gente tem um aluno do Leonardo da Vinci, que é um grande orgulho, o Pedro Duarte, está estudando em Harvard, ele entrou no ano passado. A questão do desenvolvimento pessoal é muito importante também. O aluno sai da sua casa, ele sai debaixo das asas dos seus pais e insere-se num contexto global. É um networking sem fronteiras, ele está num outro país, ele está estabelecendo relações com pessoas de diversas nacionalidades e ele aprende a se gerir de forma independente e explorar diferentes possibilidades acadêmicas e profissionais, muito mais amplas. Nos últimos 6 anos, nós aprovamos mais de 30 alunos em faculdades no exterior, no DaVinci. Antigamente, a gente tinha uma média de aprovação assim, de no máximo um aluno por ano e tinha muito a ver com a procura para essas universidades. São mais de 140 aceitações, porque normalmente eles fazem a application para várias universidades no mundo, né? E essas aceitações estão espalhadas em várias universidades nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suíça, Portugal, Espanha, entre outros lugares. Algumas universidades de nome famoso aí para a gente conhecer, de renome, são UCLA, UCSD, University of Florida, Cal Poly, King's College of London, Franklin na Suíça, Pompeu Fabra em Barcelona, Purdue, Harvard. Então temos alunos aí espalhados por várias dessas universidades. O ensino bilíngue no infantil, além do inglês intensificado e de referência que os alunos têm, nós já temos alunos fluentes lá no Fundamental 1 e os programas de middle school, de high school, eles acabam ajudando muito o aluno no seu processo de application. Além disso, os projetos da escola, do currículo brasileiro como um todo, né? O Leonardo da Vinci é uma escola de perspectiva cultural. Então, Gincana, NASA, Fórum, Mostra Cultural Científica, MPB, Parceria Solidária, as diversas línguas estrangeiras e viagens acadêmicas às quais os alunos têm acesso. Então, isso tudo ajuda o aluno na hora dele fazer, por exemplo, a sua carta de apresentação e do professor e do orientador escreverem a sua carta de recomendação. Isso é um diferencial no processo seletivo nos Estados Unidos em relação ao Brasil. No Brasil, o aluno faz uma prova. Passou ou não passou é o que vai definir a entrada dele. Já para os processos seletivos em vários países, nos Estados Unidos, por exemplo, o aluno vai ter que fazer uma carta de apresentação, ele vai falar das suas atividades extracurriculares, ele vai falar de projetos empreendedores no qual esteve envolvido ao longo de sua vida acadêmica, vai ter como possibilidade de análise dos recrutadores também o GPA, que é a média de todas as disciplinas dele, não só uma nota, mas a média de todas as disciplinas ao longo do ensino médio. Isso combinar com o resultado de SAT, de ACT, de TOEFL, enfim, há uma série de parâmetros que são usados no processo seletivo no exterior. E isso faz com que a escolha seja uma escolha mais acertada para a universidade e para o aluno. Então, esse modelo, de certa forma, tem sido um modelo que tem atraído muito os nossos alunos, os jovens no Brasil, de modo geral, e o aluno do Leonardo da Vinci se beneficia muito do currículo e das oportunidades que tem na escola. Por falar em oportunidades, a Daqui Para Fora, que é a empresa de consultoria que nos atende para estudos no exterior, está ampliando a parceria com Leonardo da Vinci e nós vamos lançar em breve o University Connection, que é um departamento criado dentro da escola com o objetivo de centralizar todas as ações de planejamento, preparação para provas, application, atendimento aos alunos que estão neste processo de seleção para o exterior. Em breve, nós inclusive teremos integrada a nossa plataforma do Leonardo da Vinci, a plataforma da Daqui Para Fora, com informações atualizadas direto para o nosso aluno poder se informar e poder organizar o seu processo de seleção no exterior, ou até mesmo decidir se ele vai fazer isso ou não. Em suma, muito importante lembrar do seguinte: investir em uma formação acadêmica sólida e diversificada, planejar e fazer escolhas com base em informações e orientações bem estruturadas são fundamentais quando você está planejando estudar no exterior. Então, independentemente se você vai fazer intercâmbio, se você vai fazer curso de curta duração ou universidade no exterior, formação com informação são ferramentas, são parâmetros muito importantes na nossa decisão. No mais, eu fico com o que diz o Jorge Paulo Leman: sonhe grande. Muito obrigado e até breve, se Deus quiser.